mandam suas colegas que fazem o curso uma carta, um ensinamento. No nosso trabalho de hoje, nós vamos ver um destes livros, uma dessas pequenas fábulas contemporâneas. Essa obra que vocês verão agora, um livro muito bonito, do Rubem Braga, Recado de Primavera, publicação da Record. O Rubem Braga escreveu durante um bom tempo aqui no Jornal de Porto Alegre, um dos nossos jornais mais tradicionais aqui do sul do país e pioneiro aqui na capital gaúcha. O prédio deste jornal até hoje está lá no centro da cidade, patrimônio público, junto à Casa de Cultura Mário Quintana, que é o Correio do Povo. E o Correio do Povo, ele tinha um caderno dominical, um dos primeiros, aliás, suplementos. E o Rubem Braga escrevia nesse suplemento. Boa parte do livro traz essas publicações, além do que ele escrevia na Revista Nacional. Muito bonito, muito inspirado. Considerem que você senta na sua escrivaninha, olhando por sua janela, e lá fora essa brisa ligeira do inverno com sol, poesia, embala as folhas que caem, que rolam pelos parques, e você escreve. Escreve para você mesmo, para os seus amigos, sobre a vida, sobre as próprias folhinhas que rolam, ou aquelas que insistem em ficar nos galhos em pleno inverno, os passarinhos que brincam pelo chão do parque, e você escreve sobre isso. É esse o livro do Rubem Braga. É esse o tom do livro do Rubem Braga. Parece que ele está nos mandando cartas, o livro inteiro, cartas, algumas muito curtinhas, outras mais demoradas, e ele fala dele, ele fala da vida. Aqui o Rubem Braga se soltou completamente, mostrando muito desse autor querido, desse autor raro, desse autor tão sublime da nossa literatura. Bom, ele fala muito sobre as mulheres nessa obra, e sempre de uma maneira muito poética. Ele era um apreciador do mundo feminino, das formas femininas, da pele feminina, do jeito de ser da mulher no mundo. Era um grande apreciador, né, de uma maneira muito amorosa ele acompanhava. E a gente vê isso em tantos... De várias maneiras. Olhem como ele abre aqui uma dessas passagens. Quem disse foi uma empregada baiana que eu tive, chamada Isabel. O chuveiro de água quente estava enguiçado. Veio o bombeiro, retirou uma peça do aquecedor, soprou lá dentro. Em 2 minutos, o chuveiro estava bom. Comentário da Isabel. Tudo no mundo é o saber. A gente podia passar a vida inteira olhando a cara dessas torneiras. Viram o comentário de Isabel? Ele... E algumas vezes o Rubem Braga mistura humor com saudosismo, sorriso com lágrimas, como nesse texto que ele diz assim. Eu recebi uma carta com gosto de missiva, de coisa antiga, meiga, que para mim é o seu gosto. Você rirá, tão bem instalada no mundo. Moderno você é, sabendo as coisas todas, já tendo lidado com gente de todos os vícios, conhecendo muitas receitas e todos os truques. Você sabe muito. Você é de uma geração de mulheres do Brasil que eu chamo de geração forte. Nem que me digam que essas meninas de hoje começam a badalar por aí e serão ainda mais fortes, eu não sei. No fundo, É isso apenas o que dizia a carta. Foi bom. Era bom. O que eu acho antigo e meigo é você ter me escrito apenas para dizer isso. Foi bom. E dizer com simplicidade de alma, sem remorso, sem aflição, foi bom. Foi bom, talvez porque, para começo de conversa, não aborreceu ninguém. Não quisemos que ninguém nunca soubesse nada, para, nem por acaso, ferir ninguém. É, na verdade, muito bom saber que em um mundo de tanta tristeza, o nosso pequeno mundo conseguiu existir sem fazer triste ninguém, como se o pequeno apartamento boiasse em uma nuvem dourada, longe de tudo, de todos. Pois sim, você dirá rindo, e aquele susto quando eu perdi a chave do carro, e aquele nosso conhecido que estava no bar da esquina, e aquela amiga com quem eu esbarrei na calçada, e aquele seu amigo que bateu na porta 1 minuto depois de eu chegar. É verdade, quando houve algum susto e perigo. Mas quanto cigarro fumado com sossego também, não é? Quanta conversa comprida, largada, íntima, sem astúcia nem farol, nenhum de nós dois fingindo de inteligente nem de bacana. Acho que tudo foi tão bom, porque eu não queria mais nada de você e você não esperava mais nada de mim. Nosso amor era uma estima bem aconchegada, é claro, mas uma grande estima de corpo e alma. Acho que pouco ou nada falamos de amor, e fizemos bastante, não é? E nos amamos com uma certa honestidade, não foi? Eu sou um homem decente, eu sou de uma boa família, de Cachoeiro do Itapemirim. E você, para mim, é a imagem mesma da mulher decente. Vamos falar bem de nós dois? Nós merecemos. E nesse caso, pelo menos, um em relação ao outro, merecemos. Fomos bons. Foi bom. Muito obrigado pela cartinha. Adeus. Sabem quando isso foi escrito? Maio de 1962. 60 anos isso foi escrito. Naquela ocasião, já havia pessoas como Rubem Braga que viviam situações como essa. Que agora em 2021 nós olhamos com carinho, com entendimento, e que por muitas décadas foi entendido por bem poucos, coisas dessa natureza. Bom, esses textos eu separei alguns de tantos lindos que eu vi aqui, e é bem difícil porque eu recomendo a leitura na íntegra. Ele é um livro pequeno, 100 e poucas páginas, muito bonito. Eu já trabalhei com joias, diz Rubem Braga. Não quero contar vantagem. Minhas joias não eram das mais preciosas. Nem eu extraí do olho de um ídolo hindu a esmeralda sagrada, nem mesmo fui assassinado no Araguaia por causa de um diamante azul. Minha aventura foi bem mais modesta e, para começar, só lidei com pedras semi-preciosas. Acontece que eu estava mal de dinheiro, como tem sucedido em outras fases da minha vida e na vida de outras pessoas também, escrever em jornal, coisa que sempre fiz, mais ou menos. Estava difícil, pois o Brasil vivia sob uma de suas ditaduras, a de Vargas, e eu estava colocado pela DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, sob censura prévia. É uma colocação desagradável, inclusive porque dá raiva, e a gente só tem vontade de escrever coisas censuráveis. Acabei parando de escrever e só fazendo uns tópicos anônimos para um jornal qualquer. E além disso, eu redigi anúncios para a agência de um amigo meu, a Interamericana, para ser exato. Redigia mal. Jamais consegui ser um publicitário razoável, embora eu tenha perdido muitas noites tentando criar algo de fremente e original sobre as virtudes da lâmina de Gillette azul e as volúpias do sofá-cama Drago. Foi então que me encontrei com um velho amigo mineiro, Otávio Xavier Ferreira. O Otávio tinha me iniciado no jornalismo, pois era secretário de redação do Diário da Tarde de Belo Horizonte, primeiro jornal diário em que eu trabalhei. Foi há 50 anos, se vocês fazem questão de saber. Depois de me jogar cá dentro da profissão, ele espertamente pulou fora. E naquele tempo era dono de uma lapidação e de duas joalherias. Entenderam como é que ele foi parar na joalheria, trabalhando e vendendo joias? Rubem Braga, adota em muitas partes um tom confessional, como vocês viram agora. E ele passeia por duas ou três gerações aqui com uma naturalidade, né, mostrando assim coisas que naquela ocasião não eram assim tão placidamente colocadas quanto ele coloca. Como isso que vocês viram agora, que é algo que, se vocês conversarem com avós, com pais com mais idade, vocês encontrarão isso no fundo muito comum. Inclusive, alguns devem ter até esses cartazes aí em casa, que conseguiram em algum cinema, porque nas livrarias não havia isso. Vejam o que ele conta. Houve um tempo em que todo rapaz normal era apaixonado por uma estrela de cinema e toda moça era vidrada num ator. Em geral, a pessoa tinha duas ou três paixões, além de vários amores mais ou menos veementes. Um sujeito achava sublime a Greta Garbo, mas estava seduzido por Marlene Dietrich, embora enganasse as duas vez ou outra com a Katharine Hepburn. A namorada ou mulher dele não escondia sua paixão por Gary Cooper, mas achava irresistível a covinha do sorriso do Clark Gable, o armaduro do Ronald Colman ou a cara feia do Humphrey Bogart. Isso tudo é um bom tempo, e é do bom tempo do estrelismo e do absoluto domínio do cinema americano. Muitas gerações de brasileiros, inclusive do mais remoto interior do Brasil, aprenderam a pentear os cabelos, a fumar, beijar, sorrir, fazer caras tristes ou alegres ou apaixonadas ou desgostosas com os astros americanos. Eu tive uma namorada que no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, à estreia de Casablanca, no Rio de Janeiro, me apareceu com o mesmo vestido da Ingrid Bergman, falando, sorrindo, fazendo olhares e silêncios absolutamente iguais. E você não ficou meio enjoado dela? Perguntará o leitor. Eu lhe direi não. Amei as duas e fui feliz. Juntarei que, naquele tempo, era mais magro e desde o dia que alguém me achou parecido com James Stewart, eu fiquei meses fazendo cara de James Stewart. Até que amigos impiedosos me disseram que eu parecia mesmo era com o Sobral Pinto ou Samuel Weiner, dois tipos estimáveis, mas reticências. Esse tempo passou, não foi? Esse tempo terminou. Escreveu isso em 1982, março de 1982. Agora vem uma dessas cartas bem curtinhas no meio do livro. Uma estrada ladeada de árvores é muito bonita, mas há quem seja contra, dizendo que uma árvore pode livrar o motorista de cair no abismo, mas também resultar numa batida mortal. Hector Barnabé, vulgo Caribé, bom desenhista e mau motorista, cheio de especial senso baiano, teve uma ideia a respeito, que transmito ao DNER. Dois pontos. Ladear as estradas de bananeiras. E explica as vantagens. Segura o carro, a batida é mais mole e ainda por cima dá bananas. aos cachos. E é uma planta tão linda, né, a bananeira? Aí fica a sugestão pro DNR de novo. O Rubem Braga não ignorava o público para quem escrevia, não ignorava o contexto, o que se passava naquele Brasil, anos 80, final dos anos 70, os nossos problemas, e ele, com esses textos, tornava a nossa alma de então, nossa alma brasileira, um pouco mais leve. Com os seus textos, ele tornava a nossa alma um pouco mais bem-humorada, um pouco mais delicada, um pouco mais suave, mas também crítica. Alguns textos dele, como ele mesmo disse, né? E as confidências dele realmente, para aquela ocasião, faziam os leitores, ainda mais aqui os sulistas, tradicionalmente mais conservadores, exclamar com esses textos dele. Veja um exemplo de textos de caráter confessional. Uma vez me perguntaram, escreve o Rubem Braga, qual a qualidade fundamental, elementar, de uma mulher? E eu respondi, asseio corporal. Eu era jovem, certamente tivera alguma experiência desagradável. Hoje eu sinto como a resposta era antipática, machona. Eu parecia considerar a mulher, antes de tudo, um objeto de uso. Eu seria tolerante com falhas intelectuais, falcatruas sentimentais e mesmo pequenos deslizes morais, mas intransigente em questão de limpeza física. Eis que neste momento não estou pensando em mulher nenhuma, e sim em uma cidade, esta, do Rio de Janeiro, onde eu assisto. Muda-se agora o prefeito e o que dá vontade de pedir ao povo é isso apenas, limpeza. Fui em outro dia à casa de um amigo que eu não visitava há muito tempo. Na sua zona, respirei o ar de uma noite embalsamada, cheiro de folha, de flor, de fruta, de terra fresca, de mato, de mar, que nos tonteia docemente quando a lua vai lá alta. Eram odores diversos, o cheiro das trancas vegetais e da respiração das ondas, que ao mesmo tempo excita e dá aquele torpor. Durou pouco este enlevo. O táxi continuou a rodar e de repente tivemos de tapar as narinas. Por que esta bela cidade continua maltratada e suja? A longa incúria dos homens torna envenenado o mundo em muitos trechos este ar em que a natureza espalha seus feitiços. E aí ele descreve um pouco do Rio de Janeiro. Aproveitando para passar um recado ao governador de então, que era sabem quem era o governador do Rio então? Era um gaúcho, o Brizola. Ele passou um recado aí para o Brizola, que não sei se gostou muito disso. O Brizola gostava muito do Rio, né? Muito, muito. Aí ele conta um pouco daquela época de exceção, de prisões, de outras coisas, que aliás ele conheceu de perto, né? E mais adiante ele volta com uma daquelas cartas bem curtinhas, dizendo assim: um amigo daquele escritor baiano me disse que sempre que a gente lhe pede alguma coisa, ele responde: não tem problema. Eu devo alguns favores a esse escritor, mas, com franqueza, eu nunca reparei nessa elisão do R, que torna a palavra tão mais suave. Um sujeito que morou muito tempo na Bahia comentou a respeito. Mas isso não é só dele, não. É a pronúncia baiana. Os baianos têm razão. Quando um problema deixa de ser problema, para ser problema, ele fica mais fácil de falar e de resolver. Eu vou parar aqui um pouquinho o gravador para vocês poderem colaborar com considerações, tá bem? E o Rubem Braga, após essa pequena pequeno intervalo que fizemos, e a colaboração dos senhores, ele prossegue encantando com esses textos. Que textos maravilhosos para que acompanhados de uma caneca quente de chá nesse inverno e um solzinho ameno. Que encanto que são. Vejam o que ele conta agora. Acho que o que vocês vão ouvir aqui, vocês vão lembrar, vão olhar para a cozinha na parede da memória de vocês, vão olhar lá para a cozinha da casa da mãe de vocês, vão dizer, nossa, como é que eu também tinha uma dessas. Olhem o que ele conta. Eu sou do tempo em que todos os telefones eram pretos e todas as geladeiras eram brancas. Lembram disso? Os primeiros telefones, aqueles escuros. Os restaurantes do Rio tinham um prato chamado Silveira de Galinha e, como sobremesa, Petit Suisse com mel. Lembro-me de que a novidade mais excitante vinda da civilização americana, pouco depois do cinema falado, era o restaurante automático. Punha-se a moeda e o prato vinha feito, expelido em uma gaveta de vidro. Lia-se a revista Eu Sei Tudo, que era a tradução da revista. Quero ver a tradução de uma revista francesa. Tinha sempre uma seção chamada O Problema do Espaço no Lar, trazendo, por exemplo, a fotografia de uma cama, escrivaninha, cabide, estante, com espaço para guardar talheres e também copos e garrafas, pois era facilmente transformável em bar, sofá. A gente achava formidável e lamentava não ter nenhum problema de espaço no lar. Havia também uma seção chamada A Pretensa Arte Moderna, em que apareciam fotografias de quadros, por exemplo, de Picasso, Mondigliani e esculturas, através da qual eu aprendi a gostar da pretensa arte moderna. Mas eu ainda era pequenino, 1 a 3 anos, quando, morando em Paris durante a Primeira Guerra, Medeiros e Albuquerque dedicou-se aos amores mercenários e durante pouco mais de um ano conheceu 400 e tantas, passando depois disso a conquistar mulheres de todo tipo, graças a uma engenhosa combinação de vários elementos, tais como A. Farda de oficial da Guarda Nacional do Brasil com 5 dourados galões. B. Cartões torpedos distribuídos principalmente no metrô. C. Fichário feito pelo mordomo Antônio. D. Investigações encomendadas a policiais públicos particulares. E. Presentes. F. Exames grafológicos. G. Hipnotismo. H. Classificação das damas para 1. Encontro em hotel. 2. Chá. 3. Passeio. Confessarei publicamente que mais tarde, entre os anos 1926 e 28, sendo meu pai assinante do Jornal do Comércio, cujo quilo, depois de lido, eu vendia no armazém do seu Duarte por 10 tostões, ao passo que outros jornais de menor formato só alcançavam 800 réis, a leitura dominical do dito Medeiros e Albuquerque confirmou a minha vocação de adolescente para o ateísmo. Ir a Copacabana já não tinha o menor sentido. Seria como regressar à Idade Moderna. Isso aqui é outra parte, que está falando da morte do espanhol. Como dar adeus às sombras amigas? Como deixar os fantasmas cordiais que se tinham abancado em volta ou de pé, em silêncio, nos fitavam? Era melhor cambalear pela triste Lapa. Mas então aconteceu que os fantasmas ficavam lá embaixo, quando subíamos as escadas, e dentro de meia hora chegamos à conclusão que o meu amigo é que era um fantasma. A mulher que dançava um samba começou a fitá-lo e depois chamou outras. Nós somos pobres e a dose de vermute é cara. Como dar de beber a todas essas damas que rodeiam um amigo? Rubem Braga, conhecer um Brasil que nós não sabemos mais. E muitas dessas páginas lidas assim como eu fiz agora talvez não façam muito sentido, né? Nesse saudosismo esquisito, mistura de que lembra um pouco da literatura caribenha, com seu realismo mágico, com as nossas cores. Mas isso também era parte da nossa alma brasileira. Comecemos, vejam o que ele fala sobre isso que eu acabei de dizer para vocês, tá? Ele vai contar um pouquinho daquele Brasil que naquela ocasião, da década de 20 até mais ou menos um lugar público da década de 70, o Brasil foi muito brasileiro. Pelo menos para os que aqui viviam, nós tínhamos estrangeirismos e tantas coisas como temos hoje, mas algo fazia com que muitos, provavelmente mais do que hoje, se sentissem muito brasileiros. Vejam, vamos ver um pouquinho dessa parte. Comecemos por opiniões antigas, escreve Rubem Braga, como esta, de uma carta de Capistrano de Abreu e João de Azevedo, para João de Azevedo. O jaburu, a ave que para mim simboliza a nossa terra, tem estatura avantajada, pernas grossas, asas fornidas, e passa os dias com uma perna cruzada na outra. Triste, triste. Paulo Prado abre seu livro Retrato do Brasil com esta afirmação: numa terra radiosa vive um povo triste. Tão triste que em 1925, em Petrópolis, Manuel Bandeira, que tinha todos os motivos menos um, ser triste, resolveu tomar alegria. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Ninguém se lembra de política, nem dos 8 mil quilômetros de costa. O algodão do Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas. A sereia sibila e o ganzá do jazz band batuca. Eu tomo alegria. E Sérgio Buarque de Holanda, na primeira página das suas Raízes do Brasil, diz: somos ainda hoje desterrados em nossa terra. O consolo é lembrar aquela coisa do Euclides da Cunha, nos sertões: o sertanejo é antes de tudo um forte, e enchemos o peito de orgulho. Mas Euclides prossegue dizendo: não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Viram? Para falar bem do homem do sertão, ele desmerece o homem da praia. Mas o próprio sertanejo, embora possa se transformar em um titã acobreado e potente, não é figura muito boa. É desgracioso, desengonçado, torto. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. E mais adiante, Euclides da Cunha proclama: não temos unidade de raça, não a teremos, talvez nunca. Predestinamo-nos à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma, reticências. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. Este dilema me faz lembrar um outro que me assusta e me assustava quando eu era menino. Eu não sei se era frase de homem célebre ou propaganda de algum formicida. Dois pontos: ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Isso me dava aflição. E eu me perguntava, por que é que nós todos não íamos urgentemente matar saúvas? E não matamos, não morremos, convivemos. Oswald de Andrade exclamou no seu Manifesto Antropofágico, isso em 1928, dois pontos: Tupi or not Tupi? Essa é a questão. E é outro paulista, Andrade. Mário, que faz uma comovente confissão brasileira. Que lindo texto, que trocadilhos existenciais belíssimos que ele fez aqui, rememorando, resgatando parte da nossa alma, das nossas coisas. Não, isso, essa sintonia com a nossa alma brasileira, o nosso jeito brasileiro, esse amor pelo que é nosso, né? Pela nossa intimidade, pelo nosso jeito, sabendo as coisas boas, as coisas que nós gostaríamos de nem ter e outras com mais. O Rubem Braga atualiza para a época dele. Esse texto que vem agora, ele é muito interessante. Vejam quem ele lembra, aliás, com esse texto. Não é bom que o homem esteja só. Apesar disso, hesitei muito em arranjar um passarinho, pelo mesmo motivo que hesito em tomar uma mulher. Pede muita assistência, requer muito cuidado. Eu sou homem distraído, que de vez em quando precisa viajar. Eu tenho uma experiência triste no assunto, não de mulher, de passarinho. Uma vez, o José Olímpio, editor e amigo velho, me trouxe de São Paulo um bicudo. E outra pessoa me deu um galo de Campina. Este era muito espantado e nem chegamos a nos afeiçoar, mas o bicudo ficou logo meu amigo, ou mais precisamente meu amigo cordial. Podia se assustar com outras pessoas, mas logo me reconhecia quando me aproximava da gaiola. Eu sabia que estava na hora da briga. Eu o aborrecia de toda maneira, metendo os dedos na gaiola, jogando-lhe água na cabeça, assobiando alto. Ele se eriçava um pouco, fingia-se desentendido e, de repente, me dava uma bicada. Fiz verdadeiras chantagens sentimentais para conquistá-lo. Privei-o 2 dias de sua comida predileta, sementes de cânhamo. Ele não reclamou, mas era visível que estava zangado comigo. Terceiro dia ofereci-lhe as sementes, na mão. Ficou quieto, me olhando de banda. Saltou para um lado, o outro, mais de uma vez, mas se deteve novamente, perto da minha mão, sempre olhando de lado as sementes. Mais de 5 minutos ficou neste conflito íntimo e, afinal, pegou uma semente, mas logo a deixou cair no fundo da gaiola e bicou com toda a força o meu dedo. Era um caráter. Eu tinha de passar muitos meses no estrangeiro e levei dias ponderando as virtudes, defeitos dos meus amigos, para ver com quem podia deixar os passarinhos. Excluí os solteiros. São sujeitos desorganizados que podem ser arrastados por algum rabo de saia e passar um fim de semana em Petrópolis, Cabo Frio, e deixar um bichinho morrer de fome ou de sede. A respeito dos casados, eu pensei muito em suas esposas. Nada de senhoras que varam madrugada jogando birita ou frequentam boates. Isso é gente capaz de esquecer os próprios filhos. Que dirá o meu bicudinho? Sondei em vários lares a existência de gatos, meninos pequenos. Eliminei da lista uma das casas porque a cara da empregada não me agradou. E acabei decidindo pela casa de um amigo nordestino, o engenheiro Jucá, que me pareceu o melhor lar para o cuidado e educação dos meus pássaros. Viajei saudoso, mas tranquilo. No dia seguinte, à minha volta, peguei meu amigo no escritório, à tarde, com a intenção de passar pela sua casa e apanhar meus passarinhos. Ele perguntou se eu queria mesmo os bichos de volta. Por que não os deixava mais algum tempo em sua casa? Achei que ele estava desconversando. Vai ver que algum passarinho tinha morrido. Jurou que não. De toda maneira, relutou em vir para Ipanema comigo. Senti que não queria que eu fosse à sua casa. Quando eu insisti, ele disse com ar misterioso: Bem, se você puder levar. Quando cheguei a casa é que eu senti o drama. A mulher do meu amigo não estava de maneira alguma disposta a me devolver os passarinhos e teve uma discussão com ele a esse respeito. Eu não me meto em discussão de casais e, embora fosse a parte mais interessada, eu fiquei quieto. Deixei passar o tempo. Depois do jantar, com um bom vinho, entrei jeitosamente na conversa com a senhora. Ela relutava, punha a culpa nas crianças, queriam ficar muito tristes. Uma empregada até chorara quando soube que eu ia levar os passarinhos. Fiz uma pergunta. Ficasse o galo de Campina, mas meu bicudo, ah! Percebendo nossa conversa, o marido entrou no meio e disse que não ficava bem aquilo que ela estava fazendo, que ele até estava com vergonha. Aí a discussão recomeçou e eu me limitei a declarar que de toda maneira ia levar para casa o meu bicudo. Você tem certeza? Perguntou a senhora. Claro que eu tenho certeza. O Jucá me deu a palavra. Ela ficou um momento quieta, me olhando. Pensei que estivesse conformada, mas depois disse calmamente, com a voz lenta e firme. Ah, é? O Jucá lhe deu a palavra? Então está bem. Você pegue o Jucá, ponha dentro de uma gaiola e pendure lá na sua varanda. Ele faz muito menos falta nessa casa do que o bicudo. Passarinho não se empresta a ninguém, nem a quem não gosta de passarinho, nem muito menos a quem gosta de passarinho. Dezembro de 1967. Aí ele coloca um pós-fácil ao sistema, dizendo assim: o Vinícius de Moraes contava ter ouvido de sua tia-avó, uma senhora idosa, muito boazinha, que um dia ele estava na sala de jantar, em sua casa no interior, quando um lindo pombo pousou na janela. A senhora foi se aproximando devagar e conseguiu pegar a ave. Viu então que em uma das patas havia um anel metálico onde estavam escritas essas coisas. Era um pombo-correio, titia. Pois é. Era muito bonitinho e mansinho mesmo. Eu gosto muito de pombo. E o que foi que a senhora fez? A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe parecesse pueril. Comi, uai. Comeu o pobre do pombinho correio, vê se pode, essa tia-avó do Vinícius. Essas histórias do Rubem Braga são realmente maravilhosas. Você empresta um passarinho para poder viajar e quando você volta não querem te devolver, o passarinho não é seu. Que história é essa? Após as considerações dos senhores, eu agradeço as colaborações. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje. E na parte final, ele continua trazendo esses elementos maravilhosos, encantadores, que vocês viram até aqui. Muito bonito o livro. Olhem o que ele vai falar agora. Alguém conhece Carambola? Ele vai falar de Carambola. Falamos sobre sorvetes, escreve Rubem Braga. Falamos sobre sorvetes, eu disse que tinha tomado um ótimo de Carambola. Não sei que graça você acha em Carambola. Falamos sobre Carambola. Discutimos sobre Carambola. Passamos a romã e finalmente a jambo. Sim, ao jambo. Jambo moreno, jambo cor-de-rosa. Este é muito sem gosto, jambo cor-de-rosa. E aliás, a mais bonita de todas as mangas, a manga rosa. Não tem nem de longe o gosto de uma espada, de uma carlotinha. Lembrei a história contada por um amigo. Mais de uma vez insistira com certa moça para que fosse ao seu apartamento. Ela não queria. Ele um dia telefonou. Vem almoçar comigo. Eu mando matar uma galinha, fazer um molho pardo. Achou que a recusa da moça era menos dura agora. Então insistiu mais. Vem, tem manga carlotinha. Manga carlotinha você tem? Mentira. E a moça foi. Refugaria talvez a promessa, refugaria talvez uma promessa de casamento, se irritaria com presente de joia, mas como resistir a um homem que tem galinha ao molho pardo com angu e manga carlotinha e faz um convite assim tão familiar? Ela não achou muita graça na história, Aliás, nem simpatizava com aquele amigo meu. Ficamos um instante em silêncio. Comecei a mexer o gelo dentro do copo com o dedo. É um hábito brasileiro, mas até que não é meu uso. Inclusive, para falar a verdade, acho pouco limpo fazer isso. Entretanto, eu mexia com o indicador, o gelo que boiava no uísque. E como seria insuportável não fazer a pergunta, eu ergui os olhos e fiz. Mas afinal, o que foi que o médico disse? Ela encolheu os ombros, repetiu algumas palavras do médico, principalmente uma: síndrome. Teve uma dúvida e me perguntou: é síndrome ou sindroma? Eu disse francamente que não sabia, apenas tinha a impressão de que a palavra era feminina, mas também podia ser masculina. Era paroxítona ou átona, mas também podia ser proparoxítona ou esdrúxula. E ainda por cima, tanto se podia dizer síndrome como síndrome, e até mesmo síndromo. Em todo caso, juntei, não era bem uma doença, era um conjunto de sintomas. Eu falava assim não para mostrar sabença, mas para mostrar incerteza e ignorância da verdade verdadeira, ou até uma certa indiferença por essas coisas de palavras. Confessei-lhe que há muitas palavras que eu evito dizer, porque nunca estou muito seguro da maneira de pronunciar. E, por outro lado, há palavras que a gente só conhece porque são usadas, em palavras cruzadas. Até existe uma cidade assim, uma cidade que ninguém se lembraria jamais, se não tivesse apenas duas letras e não fosse terra de Abraão ou cidade da Caldeia. O R. Eu acho que quem aí gosta de palavras cruzadas não, já sabia isso direto, né? Se os charadistas do mundo inteiro formassem uma pátria, a capital teria de ser UR. Eu falava essas bobagens com volubilidade. Ela disse: todo mundo, quando tem uma doença como essa minha, procura se enganar. Eu não. Chamei-a de pessimista. Aliás, ela sempre fora pessimista. Não é pessimismo, não. Senti que ela ia dizer o nome da doença e que tudo estaria perdido se ela pronunciasse aquele nome. Seria intolerável. Você sabe muito bem o que é, ela falou. Então eu chamei o garçom, pedi mais um uísque e mais um Alexander. Sabe quem eu vi hoje? Era ela que mudava de conversa e eu senti um alívio. E falamos e falamos. Eu admirava cada vez mais sua cabeça, os olhos claros, a testa, sua graça tocante. Era insuportável pensar que alguém assim pudesse estar condenada. Dentro de mim eu sabia, mas não acreditava. Tive a impressão de que sua cabeça estremecia como uma flor. Um anjo se movera junto de nós, na penumbra do bar, era o anjo da morte. Aquela flor estremecera. Acho que o balé russo precisa se renovar. Ela achava que não era justo falar em virtuosidades acrobáticas. O que havia era uma renúncia a todo expressionismo e a toda pantomima, a beleza do balé puro. E no meio da discussão me chamou de literato. Mas juntou logo um sorriso tão amigo. Eu disse que talvez já tivesse dito uma vez: foi uma pena você não ter estudado balé. Pensava no seu corpo de pernas longas, na linha dura das ancas, nos seios pequenos, e a revia por um instante, toda casta, nua. Ela me censurou por beber tão depressa e, de repente: e esse seu bigode agora? Está horrível. Por que você não toma conta de mim? Não dirige meus uísques, meus bigodes? Eu disse. Ela riu e me deu uma risada tão alegre como era antigamente. Como as pessoas costumam dizer, uma risada de cristal, clara, alegre, tilintante, como cristal, o cristal que se parte tão fácil. Que texto lindo, né? Os dois à mesa, os assuntos passando e indo e vindo, uma hora o leitor se perde e diz, ué, mas do que é que eles estão falando? Do que eles estão falando? Ela está morrendo. E saiu com esse amigo e estavam conversando e entravam no assunto e saíam do assunto e não falavam. E uma verdadeira dança existencial. Texto belíssimo, um verdadeiro. E ele ainda faz a homenagem, a citação ao balé, que é exatamente o que é o texto, não é? Uma dança, um balé, todo o tempo, existencial. Muito bonito, muito, uma construção espetacular de um dos nossos mais queridos e profundos escritores, Rubem Braga. Vamos então, não sem tristeza, porque é belíssimo, mas eu convido a lerem na íntegra. Esse texto, esse livro, que é livro lindo para a cidade presente, né? Aqui, ó, deixa eu passar várias páginas para frente que eu separei aqui. Recado de Primavera, que é o texto que dá título ao próprio livro. Sabem para quem que é ele, que é esse texto? Ele escreveu para o seu querido e amado amigo Vinícius de Moraes. É assim que vai terminar a nossa aula de hoje. Meu querido Vinícius de Moraes, escrevo-lhe aqui de Ipanema para lhe dar uma notícia grave. A primavera chegou. Você partiu antes. É a primeira primavera de 1913 para cá. Sem a sua participação, seu nome virou placa de rua e nessa rua, que tem seu nome na placa, vi ontem três garotas de Ipanema que usavam mini saias. Parece que a moda voltou nesta primavera. Acho que você aprovaria. O mar anda virado. Houve uma lestada muito forte. Depois veio um sudoeste com chuva, frio, e daqui da minha casa eu vejo uma vaga de espuma galgar o costão sul da Ilha das Palmas. São essas violências primaveris o sinal mais humilde da chegada da primavera. Eu vi aqui, junto da minha varanda, um tico-tico com uma folhinha seca de capim no bico. Ele está fazendo um ninho numa touceira de samambaia, bem debaixo da pitangueira. Pouco depois, eu vi que se aproximava muito matreiro, um pássaro preto, desses que chamam de chupim. Não trazia nada no bico. Vim apenas fiscalizar, saber se o outro já havia arrumado o ninho para ele pôr seus ovos. Isso é uma história tão antiga que parece que só podia acontecer lá no fundo da roça, talvez no tempo do Império, pois está acontecendo aqui, em Ipanema, na minha casa, poeta. Acontecendo como a primavera, estive em Blumenau. Não há moitas de azaleias e manacás em flor, mas lá há, e em cada mocinha loira, uma esperança de Vera Fischer. Agora estou partindo para o Maranhão, reino de Ferreira Goulart, cuja poesia você tanto amava e que fez 50 anos. O tempo vai passando, poeta. Chega a primavera nesta Ipanema, toda cheia de sua música e de seus versos. Eu ainda vou ficando um pouco por aqui, a vigiar em seu nome as ondas, os tico-ticos e as moças em flor. Adeus. Setembro de 1980. Que linda carta, Vinícius de Moraes. Quem conhece a obra de Vinícius de Moraes sabe que quando ele recebia uma carta assim, não é assim, não sabemos quantas cartas ao longo da vida nosso amado poeta Vinícius de Moraes recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Não é, mas provavelmente foram muitas. Vinícius morreu em 1980, que é exatamente a datação desta carta. Vinícius morreu em julho de 1980, e a carta foi escrita 2 meses depois da morte do querido poeta, que se tivesse lido, como a gente sabe, derramaria lágrimas e mais lágrimas ouvindo a carta que o amigo lhe escreveu. Que era o modo como Vinícius reagia às cartas de amigos, muitas vezes. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem falar, tecer algum comentário, possam fazer.
Os céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, e eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou.
O amor
Muy bien.